Gran canciller, rectora magnífica, queridos profesores y alumnos, hermanos y hermanas, ante la imposibilidad para mí de visitar la sede central de vuestra universidad durante mi peregrinación al santuario de Fátima.
Papa Francisco recebeu hoje, quinta-feira, dia 26 de outubro de 2017, às 12 horas locais de Roma, em audiência na Sala Clementina do Vaticano, os cerca de 150 membros da comunidade da Universidade Católica Portuguesa, acompanhados pelo Cardeal Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa. Sabendo da minha impossibilidade de visitar a sede central da Universidade por ocasião da peregrinação ao Santuário de Fátima, em maio passado, disse Francisco, uma sua qualificada representação prontificou-se a visitar-me aqui, na sede de Pedro. Com alegria, acolho-vos todos e de coração saúdo-vos.
Agradeço a meu irmão, o cardenal Manuel Clemente, o saludo que me ha dirigido.
Agradeço ao meu irmão, cardeal Manuel Clemente, a saudação que me dirigiu, apresentando-me as esperanças e lutas de quantos hoje, como ontem, amam, fazem e são esta comunidade universitária. Congratulo-me com a Igreja em Portugal, que a quis, promove e apoia, e que pode contar com uma leitura aprofundada dos tempos que correm e, sobretudo, com a formação superior dos guias do povo de Deus e dos líderes que a sociedade precisa.
E, sobretudo, com a formação superior dos guias do povo de Deus e dos líderes que a sociedade necessita.
Congratulando-se, então, por estes 50 anos de serviço ao crescimento da pessoa e da comunidade humana e olhando para os desafios do futuro, o Papa acrescentou:
longa vida, pois, à Universidade Católica Portuguesa.
Larga vida, pois, à Universidade Católica Portuguesa.
Por natureza e missão, recordou o Santo Padre, sois universidade, isto é, abraçais o universo do saber no seu significado humano e divino para garantir aquele olhar de universidade sem o qual a razão resignada com modelos parciais renuncia à sua aspiração mais alta, a de buscar a verdade. À vista da grandeza do seu saber e do seu poder, a razão cede perante a pressão dos interesses e a atração da utilidade, acabando por a reconhecer como seu último critério. Mas, advertiu o pontífice, quando o ser humano se entrega às forças cegas do inconsciente, das necessidades imediatas, do egoísmo, a sua liberdade adoece. Neste sentido, disse, ele está nu e exposto frente ao seu próprio poder, que continua a crescer, sem ter os instrumentos para o controlar. Neste caso, observou o Papa, talvez disponha até de mecanismos superficiais, mas podemos afirmar que carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhe ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. Com efeito, acrescentou Francisco, a verdade significa mais do que saber. O conhecimento da verdade, disse, tem como finalidade o conhecimento do bem. A verdade torna-nos bons e a bondade é verdadeira.
É justo que nos interroguemos como ajudamos a nossos alunos a não mirar um grado universitário como sinônimo de maior posição, sinônimo de mais dinheiro ou maior prestígio social. Não são sinônimos.
É justo que nos interroguemos como ajudamos os nossos alunos a não olhar um grau universitário como sinônimo de maior posição, sinônimo de mais dinheiro ou maior prestígio social? Não são sinônimos. Ajudamos a ver esta preparação como sinal de maior responsabilidade perante os problemas de hoje, perante o cuidado do mais pobre, perante o cuidado do meio ambiente. Não basta realizar análises, descrições da realidade. É necessário gerar espaços de verdadeira pesquisa, debates que gerem alternativas para as problemáticas de hoje. Como é necessário descer ao concreto?
Que importante é concretar.
Por designo e graça de Deus, salientou o Santo Padre, sois católica, uma qualificação que nada mortifica a universidade, antes valoriza ao máximo. Pois, acrescentou Francisco, se a missão fundamental de toda a universidade é a investigação contínua da verdade mediante a pesquisa, a preservação e a comunicação do saber para o bem da sociedade. Uma instituição acadêmica católica distingue-se, portanto, pela inspiração cristã dos indivíduos e das próprias comunidades, consentindo-lhes incluir a dimensão moral, espiritual e religiosa na sua investigação, e assim avaliar as conquistas da ciência e da técnica na perspectiva da totalidade da pessoa humana. Isso porque, como afirma João Paulo II, recordou Francisco, as ciências humanas, apesar do grande valor dos conhecimentos que oferecem, não podem ser assumidas como indicadores decisivos das normas morais deste caminho. E nesse sentido, citando a encíclica Veritatis Splendor do Papa João Paulo II, Francisco recorda que, citamos, é o Evangelho que descobre a verdade integral sobre o homem e sobre o seu caminho moral, e assim ilumina e adverte os pecadores, anunciando-lhes a misericórdia de Deus. Lembra-lhes a alegria do perdão, o único capaz de conceder a força para reconhecer na lei moral uma verdade libertadora, uma graça de esperança, um caminho de vida. Ora, reconhece o Santo Padre, poderia alguém, contudo, objetar que uma tal docência universitária tiraria as suas conclusões da fé e, por isso, não poderia pretender a validade das mesmas para quantos não partilham desta fé? O pontífice reconhece que, citamos, é verdade que não partilham a fé, mas servem-lhes a razão ética proposta. Por outras palavras, para o Papa, por detrás do decente católico, fala uma comunidade crente, na qual durante os séculos da sua existência amadureceu uma determinada sabedoria da vida. Uma comunidade que guarda em si um tesouro de conhecimento e experiência ética que se revela importante para toda a humanidade. Nesse sentido, recordou Francisco, o docente fala não tanto como representante de uma crença, mas que, sobretudo, como testemunha da validade de uma razão ética.
E por fisionomia e presença, sois Universidade Portuguesa. Isto constitui outro signo de esperança.
Por fisionomia e presença, sois portuguesa, constituindo mais um sinal de esperança que a Igreja oferece ao país ao colocar à disposição da nação uma instituição cultural que, tendo como objetivo o aperfeiçoamento cristão do homem, é chamada precisamente a servir à causa do homem, na certeza de que, como ensina o Concílio Vaticano II, aquele que segue Cristo, o homem perfeito, torna-se mais homem.
El que siga Cristo, homem perfeito, também se hace él mismo más hombre.
Finalmente, referindo-se mais uma vez à necessidade de se descer ao concreto, Francisco recordou aos presentes a necessidade de considerar, disse e citamos, o princípio da encarnação na pele do nosso povo. As suas perguntas, prosseguiu, ajudam-nos a questionar-nos. As suas batalhas, sonhos e preocupações possuem um valor hermenêutico que não podemos ignorar se quisermos deveras levar a cabo o princípio da encarnação.
Nosso Deus escolheu este caminho, se encarnou neste mundo marcado por conflitos.
O nosso Deus escolheu este caminho, encarnou-se neste mundo atravessado por conflitos, injustiças e violências, atravessado por esperanças e sonhos. Por conseguinte, não temos outro lugar onde o procurar, a não ser no nosso mundo concreto, no vosso Portugal concreto, nas vossas cidades e aldeias, no vosso povo. Lá ele está a salvar.
Não temos outro lugar onde encontrá-lo, senão é em nosso mundo concreto, em vuestro Portugal concreto, em vuestras cidades e aldeias, em vuestro pueblo. Allí está Deus salvando.
E Francisco concluiu o seu discurso com o habitual empenho. Acompanho-vos, disse, com as minhas preces, e, por favor, também vós não vos esqueçais de rezar por mim. Obrigado.
Os acompanho com minhas orações, e, por favor, não os olvideis de rezar por mim. Gracias.